Começo por cumprimentar a Assembleia, nas pessoas do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, anfitrião destas jornadas. Sr. Presidente da Câmara agora não está. Cumprimento também a Sra. Vereadora, todos os responsáveis por entidades públicas e privadas e todos os outros assistentes. E cumprimento também os meus parceiros de mesa. Quero dar também os parabéns por esta iniciativa, que eu considero muito importante. Eu sei e apercebi-me que estas eram as quintas jornadas. Promover momentos de debate e de reflexão sobre temas importantes e que possam ser ou não fraturantes, mas que implicam uma reflexão e uma melhoria para bem de todos, acho que é sempre de fazer e de agradecer a possibilidade destes momentos de debate. A escolha do tema, obviamente que teria que ser de emprego e formação, eu escolhi o pensar o emprego e a formação hoje. E porquê o pensar o emprego e a formação hoje? Vou-me agarrar o microfone, que me ajuda a minha voz. Pensar o emprego e formação hoje, nós temos passado uns anos difíceis, sobretudo em termos de emprego, desde 2009 que enfrentamos uma crise grande económica e social que teve reflexos bastante negativos ao nível do desemprego e das taxas de desemprego que aumentaram em termos nunca vistos no nosso país. E, portanto, estando nós num momento de clivagem, em que encontramos neste momento alguns pontos de recuperação, quer ao nível das taxas de desemprego, que têm baixado, e todos nós sabemos disso, quer ao nível de uma pequena aumento ao nível da criação de emprego, e depois já vamos ver isto, acho que é o momento ideal de pensarmos de acordo com uma situação económica que não está ultrapassada e que continua a ser difícil, o que é que podemos fazer enquanto estratégias, qual é a nossa capacidade criativa de reinventar estratégias, de reinventar caminhos para chegarmos a bom porto com os parques de recursos que temos, mas com os problemas que ainda continuamos a enfrentar e aos quais não podemos fechar os olhos. E, portanto, vamos ver se eu me entendo bem com isto, mas em termos de súmula daquilo que eu vou falar e que espero depois, se estou disponível para todas as questões que possam ser levantadas, vou passar por um primeiro ponto em que falo na evolução recente do mercado de emprego a nível nacional. E aqui fui buscar fontes de informação, é o INE, e no mercado de emprego do Algarve, que será o segundo ponto também, vou apresentar dados do INE e também dados do IFP. Isto porque, para percebermos melhor a situação atual do país, em termos reais, os dados do INE são aqueles que melhor correspondem àquilo que, porque extrapolam para o país inteiro. É importante perceber, e muitas vezes confundem-se, os dados do INE com os dados do IFP, que dizem porque é que eles são diferentes. Os dados do INE trabalham amostras, extrapolam para todo o país. Os dados do IFP trabalham o emprego e o desemprego registado nos ficheiros do IFP, exclusivamente esses. Daí, por vezes, haver alguns desfasamentos entre uma informação e outra. E é importante que se perceba que isto é assim. Peço desculpa, vou ter que ir beber água. Depois, falarei, no ponto 3, na estratégia que faça ao quadro atual do emprego, quer a nível nacional e, sobretudo, a nível regional, quais são as estratégias de intervenção do IFP neste momento na região e o que é que o IFP, eu enquanto legada regional, no quadro das políticas de emprego atuais e de formação, o que é que estamos a pensar fazer enquanto estratégia local, em termos muito pragmáticos. Por fim, como é que estamos organizados e qual é a atual organização e funcionamento dos serviços públicos de emprego e formação, não só a nível do país, mas também a nível da região, porque ela responde a uma nova lógica de entendimento de serviços públicos de emprego e formação que decorrem de uma alteração orgânica que ocorreu em 2012 no IFP, que foi a nossa última reestruturação orgânica, que teve um tempo de maturação, mas que ainda não está completamente concretizada no terreno e que é preciso aprofundar. E, portanto, posto isto, iríamos para a análise do mercado de emprego a nível nacional. E a nível nacional, tenho aqui, não sei, não conseguem ver as linhas, mas não sei se estão a ver bem, mas basicamente, eu vou-vos dar aquilo que se passa, exatamente, e que tem a ver com as linhas de cima para baixo, o que é que nós verificamos? Eu estou a fazer aqui uma análise e a pesquisa que é feita é nos últimos 5 anos, entre 2011 e 2015. O que é que se verifica nos dados do INE ao nível do país? Verificamos uma quebra significativa da população ativa, em termos médios ela é de 4.3. Verificamos uma recuperação ligeira, sobretudo no último ano, da população empregada. Em termos numéricos, e porque é uma média, no global dos 5 anos ainda se verifica um decréscimo de menos 4%, em termos médios, mas no último ano houve de facto já uma recuperação ligeira. Uma estabilização também do desemprego acima dos 12% da população ativa. O desemprego tem vindo a decrescer, mas ainda estamos na ordem dos 12%, entre os 12% e os 13%. Uma estabilização do desemprego jovem gritante nos 30%. Um crescimento significativo da população inativa, isto também é um problema sério, que está, em termos positivos, acima 4.9%, que está a crescer. Em termos médios cresceu esta percentagem. Um crescimento ainda mais significativo dos inativos que estão disponíveis para trabalhar, mais 41%. E os inativos que estão disponíveis para trabalhar, em termos do INE, são aquelas pessoas que, independentemente de estarem ou não registadas nos serviços públicos de emprego, dizem estar desempregadas e disponíveis para trabalhar, mas não fizeram procura ativa de emprego nos últimos 15 dias. E como não fizeram procura ativa de emprego nos últimos 15 dias, são considerados inativos, disponíveis para trabalhar. Um crescimento da contratação a termo e um crescimento significativo ao nível do país do desemprego de longa duração. E este é o quadro dos últimos 5 anos a nível do continente. O que é que parece aqui complicado e que neste momento é problemático, e é aqui que temos que concentrar as nossas forças e as nossas energias para tentar combater, é de facto a quebra significativa da população ativa. Porque a quebra significativa da população ativa, que tem a ver não só com a diminuição dos nascimentos, tem a ver também com a imigração, tem a ver também com a saída de população ativa para trabalhar no estrangeiro, que era ao nível do quadro europeu, e a imigração não pode ser considerada nos termos em que foi considerada antes, mas também em países terceiros, e portanto que ajuda também, não é o único motivo, mas tem contribuído também para a baixa de desemprego. Portanto, porque é preciso trabalhar. E depois também outro problema, o crescimento da população inativa disponível para trabalhar, que é, são um grupo significativo de pessoas que têm que ser captadas para os serviços públicos de emprego, porque efetivamente, por vários motivos, ou porque não fizeram procura, porque perderam ritmos de trabalho, porque estão desmotivados, não fazem procura ativa de emprego, mas são pessoas que têm que ser captadas, que têm que ser reintegradas e têm que ser trabalhadas. A nível da região, o quadro mantém-se bastante semelhante. Verificamos, a nível do Algarve, mantém-se a quebra significativa da população ativa, nos mesmos termos. Há também uma recuperação que se verifica muito ligeira da população empregada. Ela, a segunda linha, parece uma que se mantém, mas há, em termos numéricos, de facto, uma ligeira recuperação. Há uma estabilização do desemprego acima dos 13% neste momento. 2015, para os últimos dados, ela andará nos 12,9%, já está abaixo dos 13%, mas em termos médios, nestes 5 anos, estamos acima dos 13%, sempre acima da média nacional, no Algarve. Estabilização do desemprego jovem, acima dos 30%, um crescimento significativo da população inativa, 7.9%, um crescimento muito significativo dos inativos disponíveis para trabalhar, cá está, acima de mais do que 24%, e são estes que nós temos que ir buscar, ir trabalhar, ir reintegrar. Um crescimento muito significativo da contratação a termo, e do trabalho precário, e uma estabilização do desemprego de longa duração acima dos 50%. Isto, dados, fonte do INE. A nível do mercado de emprego, e agora partindo-nos exclusivamente para o Algarve, vamos só falar no Algarve. Onde é que se verificaram as quebras em termos diárias de trabalho, as quebras em termos de atividades económicas que temos estado a verificar? Houve uma quebra muito significativa da população empregada na atividade da construção, todos nós sabemos isto, a construção civil cresceu significativamente na região em termos de atividade económica, portanto era uma área que tinha um trabalho, havia muito da dinâmica em termos de trabalho e tem vindo a crescer e continua a crescer significativamente. Há uma estabilização, embora em termos numéricos se verifique um decréscimo, mas há uma estabilização na população empregada na atividade agrícola, que se está a tentar recuperar agora, se está a tentar voltar a recuperar a atividade agrícola e também na área do mar e das pescas e sobretudo na área das conservas, que agora também estão muito na moda. E isto, infelizmente, o mercado funciona um bocado por modas. Há uma recuperação, e temos verificado isso sobretudo nos últimos anos, ligeira a nível do comércio, porque nos tempos mais para trás houve um decréscimo grande ao nível do comércio. Começamos agora a notar uma recuperação ligeira. Há um crescimento significativo, porque é sem dúvida a atividade por excelência do Algarve, na atividade turística e em tudo o que é atividade turística, restauração, turismo, e a atividade hoteleira. Há um crescimento também, e isto é muito importante, este crescimento nas atividades de saúde e apoio social, porque nos poderá fazer pensar em termos de recuperação no turismo sénior, no turismo de saúde, como outras áreas de turismo e desporto, porque de facto há uma procura cada vez maior por atividades a nível da saúde e do apoio social, não só em termos da prestação de cuidados de saúde e de apoio social, que pode ser revertido também em termos de resposta a turistas que possam vir beneficiar destes serviços. Há um crescimento também, e isto também é importante notar, porque também é um ponto de potenciar, de crescimento, de emprego nas atividades associadas à área das TICs e da consultoria. Há uma regressão completa na área da indústria e no emprego industrial. E há a manutenção dos efeitos da sazonalidade. Nós não conseguimos ainda fugir aos efeitos da sazonalidade da nossa região. Há muitos anos que tentamos fugir a eles e tentar encontrar atividades que equilibrem as atividades da época alta, mas ainda, efetivamente, não conseguimos na sua plenitude. E é isto que eu depois tenho a comunicação, se quiserem distribuir, tenho os números. Depois esqueci-me de apresentar aquilo, mas também acho que não se lê bem. Em termos de prioridades, em termos globais, quais são as prioridades ao nível das políticas públicas em matéria de emprego e formação que resultam deste quadro? Isto em termos genéricos, não em termos nós, relativamente à Delegação Regional do Algarve. Maior seletividade e focalização das medidas de apoio ao emprego em segmentos prioritários, designadamente naqueles que têm enfrentado e que enfrentam neste momento maiores problemas de desemprego, que são os jovens e que são os DLDs. Sobretudo os jovens, encontrar maneira também de os captar, aqueles que saíram para regressar e encontrar um espaço possível para trabalhar e crescer no nosso país. A maior seletividade e focalização das medidas públicas de emprego, e de apoio ao emprego também tem a ver com o facto de termos que gerir melhor os nossos recursos. E já vamos ver, portanto, temos uma região que vai beneficiar de apoios no âmbito do 2020 e que tem uma região que tem o RIS 3 e que devemos respeitar. A maior seletividade também tem a ver com a escolha dos públicos e com a adaptação das nossas medidas àquilo que é prioritário na região, a nível do RIS 3. Vou falar nisso um pouco mais à frente. Priorizar setores e atividades com elevado potencial de emprego, de criação de emprego, em articulação com a estratégia de modernização da economia. Já vimos que no nosso caso é realmente tudo o que tem a ver com o turismo, com a restauração, também com o comércio, com todas as atividades de suporte. Apostar no turismo como setor estratégico para o emprego, valorizando e dignificando os ativos do setor. Promover o empreendedorismo e o reforço de rede de incubadoras como uma alternativa ao emprego por conta de outrem. Porque, enquanto não houver criação de emprego que consiga albergar todos os desempregados com que nos confrontamos no país, a alternativa possível será a criação do próprio emprego. Mas é necessário trabalhar para que isso aconteça e desenvolver as atitudes de empreendedorismo, mas também formação em empreendedorismo. Para quem está e para quem tem as suas empresas e para quem as quer criar. Estimular as redes regionais e locais para a qualificação, tendo em vista uma melhor coordenação e adequação de todas aquelas que existem. Criar um programa de educação e formação de adultos, consolida um sistema de aprendizagem ao longo da vida, e a aprendizagem cada vez mais tem que ser ao longo da vida. E combater a precariedade e promover a dignificação do trabalho, porque efetivamente tem havido alguma retoma em termos da criação de trabalho, mas confrontamos, como já foi dito anteriormente pelo meu colega de mesa, com criação, com emprego precário, baixo salário e emprego a termo, não um emprego sustentável e estável. A nível dos dados do IFP e quem são os desempregados que presentemente, e vou apresentar dados relativamente a dezembro de 2015, são os mais atualizados publicamente. Situação no final de dezembro de 2015. Nós confrontávamos em dezembro de 2015 com 26.206 desempregados, mais 192 desempregados que, relativamente a novembro de 2015, portanto um crescimento, pequeno crescimento, mas um crescimento relativamente ao mês anterior, mas menos 82,4% relativamente ao período homólogo, o que nos satisfaz bastante relativamente ao trabalho que temos vindo, que o IFP tem vindo a desenvolver nesta matéria e relativamente aos desempregados efetivamente estão inscritos nos nossos serviços. Quem são estes desempregados? Destes desempregados, 51,6% são mulheres, 48,4% são homens. Por tempo de por situação face ao emprego, temos 5,4% de inscritos que são jovens à procura de primeiro emprego, 94,6% de desempregados à procura de outro emprego. Nos novo emprego podem também estar jovens que já trabalharam, e porque nós consideramos os jovens até aos 30 anos e estão nesta faixa, neste grupo, também jovens, estão desempregados, mas que já trabalharam e, portanto, não se encontram na situação de primeiro emprego. Relativamente ao tempo de inscrição, 73,9% estão com menos de 12 meses de inscrição, portanto, não são desempregados de longa duração, e temos 26,1% com desempregados que são, que nós consideramos, de longa duração. Reparem que aqui é uma das diferenças grandes entre aquilo que nós apresentamos e aquilo que o INE apresenta. Mas isto tem a ver com o facto de nós trabalharmos muitas pessoas que se inscrevem nos nossos serviços, de os chamarmos, de os definirmos projetos de integração com eles, de os integrarmos em medidas ativas de emprego e, portanto, obviamente, estas pessoas, o desemprego de longa duração está mais trabalhado a nível das pessoas que nos procuram. Relativamente à caracterização do desemprego por grupo etário, a maior parte das pessoas que estão inscritas nos serviços públicos de emprego têm entre 35 e 54 anos de idade, é a terceira coluna. Não sei se conseguem ver bem o número, mas se verificarmos que a maior parte das pessoas que estão inscritas são os entre o grosso está entre os 25 e os 54 anos, mas que temos 5.496 pessoas com mais de 55 anos de idade, percebem a dificuldade que é trabalhar estas pessoas e ajudá-las a resolver o seu problema de desemprego. Nomeadamente, quando todos os dias nos chegam aos serviços pessoas com 35 anos ou mais a dizerem-nos que consideram-nos velhos para trabalhar e não conseguimos arranjar emprego. E, portanto, há mesmo que repensar estratégias de captar e de integrar estas pessoas. Relativamente ao desemprego por habilitações literárias, também o grosso dos inscritos nos nossos serviços do Algarve têm entre o terceiro ano, o nono ano e o décimo segundo. Portanto, há muito a fazer em matéria ainda de formação, porque a maioria, se somarmos todas as pessoas inscritas e como desempregadas, o grosso tem até 12 anos de escolaridade. Temos apenas 2.246 pessoas no Algarve com ensino superior, acima do 12º ano de escolaridade. Portanto, há muito a fazer em termos de qualificações e de trabalhar as qualificações. Relativamente ao desemprego registado por atividade económica, pois o grosso dos desempregados está na CAI, de alojamento, restauração e similares, temos também um número significativo no comércio, na construção, como é óbvio pela diminuição da atividade ao nível da construção, e nas outras atividades e serviços, onde estão todos os indiferenciados, auxiliares de limpeza e outros. Portanto, basicamente, também o número de desempregados inscritos nos nossos serviços também tem a ver com áreas de atividade em que não só onde se registra maior atividade, mas também onde no inverno se registra maior desemprego. E, portanto, isso derivado da sazonalidade.